agência, mas a gente atende a parte eletiva. Vai para o ambulatório, do ambulatório encaminha para a cirurgia, né? Então, é um complexo onde a gente já faz esses atendimentos gerais, não só para a feira, mas mostrou uma maternidade, um complexo materno-infantil, mesmo sendo municipal, mas regional, porque atende toda essa região que vem para a Feira de Santana, né?
O Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, para a gente entender, por exemplo, eu vejo muitas pacientes de outros municípios aqui da região, São Gonçalo, Conceição da Feira, Santo Estevão, Anguera, Santa Bárbara, Irará, enfim, vários municípios aqui na região, Coração de Maria. Essas prefeituras, esses municípios, eles são pactuados com a Feira de Santana em relação a parto, o parto de emergência, o parto normal, cesariana. Como é que funciona esse trabalho do Hospital da Mulher com essas prefeituras da região?
Sim, existe uma pactuação, tá? Só que o que acontece? A gente, vamos dizer assim, ela não dá muito certo no sentido de que a pactuação ela deveria ser via regulação estadual, né? Ou seja, aquela paciente ela é regulada para o Hospital da Mulher. E eu digo aqui que os últimos dados que eu peguei do primeiro semestre, por exemplo, só de vaga zero a gente recebeu mais de 140 gestantes. O que seria vaga zero, Gilberto? Vaga zero é quando a Central de Regulação Estadual ela solicita uma vaga para o Hospital da Mulher para gestante e a equipe médica, que é a responsável por avaliar, né, esses relatórios. A gente tem um médico hoje que é o chefe do plantão diário, e ele que olha, analisa, ele coloca ali, ó, não autorizado por falta de vaga. Mesmo assim, a gestante é encaminhada. Então, foram mais de 140 gestantes encaminhadas, mesmo como vaga zero, porque a central de regulação identifica que aquela gestante é um risco de vida para a gestante, para o bebê, né? Então, ela precisa ser regulada para a unidade com risco, né? E a unidade precisa receber. Então, o que a gente entende é o seguinte: essas pacientes elas deveriam ser via regulação, no geral total. Então, vamos dar um exemplo. Município X, ele regula 200 partos por ano, mas faz 400. Você não tem como controlar isso. Aí você me pergunta: sim, Gilberto, mas o SUS deixa de pagar o parto? Não. Mesmo que ultrapasse a cota, o SUS paga o parto. O que a gente tem que identificar é que esse parto acaba saindo quase praticamente 80% para a Prefeitura de Feira, por causa do valor do parto, né? O SUS paga
quanto
quase...
Quanto é o parto hoje, Gilberto?
Para
o SUS, tabela do SUS.
R$570 em fração. Um parto desse sai mais de 5 mil, se você for olhar medicação, material, pessoal, né? Na rede particular, quase 10, 12 mil um parto cesáreo. Vamos colocar, identificar como cesárea. O paciente fica quase 2 a 3 dias na unidade. Direito à alimentação, tanto a paciente como a acompanhante. Então, tudo isso a gente identifica, né? Por isso que hoje, eu digo, Berinaldo, dificilmente, eu não sei, eu estou falando Bahia, não sei Brasil, mas dificilmente Brasil, você tem mais agora unidades particulares com leitos de obstetrícia credenciados ao SUS. Não consegue manter, né? Como a Mater Dei.
Dom Pedro lá atrás também, que era maternidade. Dom Pedro,
como... Santas Casas...
Casa de Saúde chegou a ter também.
Não consegue manter. Não
é inviável.
É inviável hoje você conseguir manter, porque assim, a obstetrícia, cada mês, eu vou dizer assim, cada mês o Ministério lança uma nova portaria que você tem que se adequar, né? Então você tem luto materno, você tem todo o acompanhamento do pré-natal, você tem um acompanhamento, por exemplo, das três fases do canguru, ou seja, a criança pós-alta, mesmo que ela tenha pós-alta, se ela for um parto prematuro, ele precisa ser acompanhado via ambulatório até o primeiro ano de vida. Então, tudo isso é um complexo para você conseguir manter. Então, por exemplo, você na rede particular, o bebê quando nasce, ele não tem aquela garantia de 30 dias assistência de emergência. A maternidade pública, sim. Tanto o bebê e a mãe, né, nos 30 dias pós-alta, se acontecer alguma coisa relacionada ao parto, ela precisa retornar de emergência para a própria maternidade. No particular não existe isso. O particular não tem aquelas garantias de todos os exames que o bebê tem que fazer. teste do coraçãozinho, da linguinha, tudo aquilo ali é pago particular posterior pelo plano, né? Não é como é hoje a maternidade.
Estamos conversando aqui na PUF FM com Gilberto Lucas, que é presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Tá aí o Caróbio Depurativo Natural, que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Eu falo sempre que onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Vá hoje mesmo, não deixe para amanhã, não. Prioridade para você cuidar da sua saúde, né? É a coisa mais valiosa, mais importante que você tem. Por isso, vá hoje na farmácia, aí pertinho da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e peça o Taiu Caroba. Taiu Caroba, nas boas e melhores farmácias da sua cidade.
Gilbert, você falou que depois, né? Depois as mães ainda e os bebês continuam sendo acompanhados. Tem todos os testes que tem que ser feito. É, outras, vem mães de outras cidades, mesmo essas mães, esses bebês de outras cidades, também continua o acompanhamento pelo Hospital da Mulher?
Sim, a gente tem todo um protocolo, tá? Por isso que a gente fala que a maioria das unidades da Fundação, aí você tem o ambulatório de saúde da mulher, o ambulatório pediátrico, existe dois tipos de marcação, pela central municipal e pelo próprio hospital. Então, a gente dá essa garantia. Por exemplo, a gente tem muitos bebês que são acompanhados que fazem fisioterapia, né? Precisam fazer a fisioterapia, né? A parte também pediátrica, a gente dá essa garantia. Por exemplo, parto normal, quando tem alta 24 horas, já é vinculado à primeira consulta do pediatra, né? Na semana posterior. Por quê? Para evitar que esse bebê retorne via emergência. É a mesma coisa do terceira fase do método canguru. Quando o bebezinho desse prematuro, ele tem alta hospitalar, são as três fases. Qual seria, Gilberto? A primeira fase, esse bebê que fica internado na UTI ou no berçário. Posterior, ele vai para a mãe canguru para ganhar peso junto com sua mãe, né? O bebê se desenvolver. Quando ele tem o peso ideal para alta, ele tem alta e vai via ambulatório. Esse ambulatório, nos primeiro mês de vida, é acompanhado toda semana. Porque a enfermeira, que é especialista, que fez todo o treinamento e capacitação, pesa o bebê. Porque às vezes o bebê prematuro, pós a alta, ele começa a perder peso. Então, para evitar que esse bebê retorne via emergência, a gente faz o acompanhamento na terceira fase, né? E evita que esse bebê retorne grave na emergência do hospital. E posterior do primeiro mês, ele começa a ser acompanhado mensalmente no primeiro ano de vida. Então, isso é muito importante nessas fases do método canguru. Hoje foram mais de, por exemplo, foram mais de 620 recém-nascidos acompanhados na primeira, segunda e terceira fase do método canguru, né? Então, esses bebês, eles foram acompanhados via, em todo o bloco neonatal, e que a gente conseguiu dar essa assistência importante para esses bebês, né, poderem evoluir. Aí você tem muitos bebês prematuros que precisam do acompanhamento com fisioterapia, que é com a fonoaudiologia para conseguir, né, amamentar. Então, tudo isso é feito, esse acompanhamento devido na unidade.
Uma outra questão também é em relação aos partos cesáreo e parto normal. Hoje o hospital está realizando mais parto cesáreo. O quanto isso traz de custo elevado a mais para o hospital do que se fosse normal?
Bom, isso é uma preocupação da unidade, mas isso está sendo esse elevado número de cesáreas, infelizmente, eu posso dizer assim, que é uma onda que a gente fala, acompanhando o Brasil.
Sim.
Né? Se você for olhar em dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais cesáreas. Se você for para a rede particular, esse número chega a quase 90%.
Uhum.
E na rede pública está chegando de 55% a 60%. Então, isso é preocupante. Há 2 a 3 anos atrás, a gente tinha mais parto normal. Chegava a 56% dos nossos partos normal. A gente está chegando agora a 53% de cesáreas. Isso, a gente pode dizer, eu posso assim pontuar que são duas situações. Primeiro, muitos de nossas pacientes gestantes, elas tinham plano de saúde e perderam o plano de saúde por não conseguir manter e migraram para o SUS. Então, muitas dessas gestantes, elas estão fazendo o pré-natal toda na rede particular. Então, se você faz um pré-natal na rede particular, vincula aquilo ali a uma cesárea, a maioria das vezes, né? E aí, quando a gestante chega para o trabalho de parto no hospital da mulher, se ela viu que no pré-natal todo ela ia fazer uma cesárea e chega no, na emergência, o médico avalia ela e diz, não, seu indicativo maior é parto normal. A paciente, por um desejo materno, ela diz que eu quero cesárea. Tem um termo que ela assina colocando que ela quer cesárea. Então, é o desejo dela ser cesárea, mesmo o médico dizendo que para ela o melhor é um parto normal, né? Então, tem tudo isso. Então, a gente vem fazendo trabalho com a casa de parto, né? Colocando a importância do parto normal, colocando hoje, para os dados, para a Organização Mundial de Saúde, o indicado seria em 15% de cesáreas.
7h20, estamos conversando aqui na PUV FM com Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar. Nós vamos para o intervalo comercial, vamos continuar aqui a entrevista com Gilberto Lucas, falando das outras unidades, CMDI e outras, que também são geridas, administradas pela Fundação Hospitalar de Feira de Santana. O pastor Márcio Cerqueira está ouvindo a gente. O pastor Márcio Cerqueira diz assim, ó, parabéns, grande trabalho realizado por Gilberto e Lucas na Fundação. Realmente é uma dedicação, é uma competência e excelência. O nosso município de Feira de Santana ganha muito com o trabalho de Gilberto e Lucas. Quem falou aqui é o pastor Márcio Cerqueira. Vamos para o intervalo rapidinho. A gente volta já já, viu, Alberto? O WhatsApp do povo liberado para você participar do Primeira Página Marca da Credibilidade.
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Onde tem povo, tem rádio, povo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Bom dia!
Bom dia!
Mais um dia amanheceu, que venha leve, viva a vida, que traga boas vibrações e energia positiva.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Atenção, responsáveis e pais de alunos. A Secretaria Municipal de Educação lamenta a decisão da APLB de promover uma nova paralisação das atividades escolares nos dias 28 e 29 de julho. A Prefeitura de Feira respeita o direito de manifestação dos profissionais da educação e mantém o diálogo aberto com a categoria, buscando soluções responsáveis e dentro da legalidade, mas reforça seu compromisso com o direito de quase 58 mil estudantes à educação e à aprendizagem. Por isso, as escolas da rede municipal estarão abertas e prontas para receber os alunos. A educação não pode parar. O diálogo continua, mas o compromisso com os estudantes também. Prefeitura de Feira. Todo dia tem trabalho chegando.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estilo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Bom dia, quer participar? É só chamar no WhatsApp 759-9155-2849. Primeira página.
Jornal Primeira Página Entrevista. Entrevista.
Sete horas e 27 minutos, 7h27 aqui na Povo FM, é o Primeira Página. Estamos entrevistando aqui, recebendo em nossos estúdios, dos estúdios da Povo FM Feira de Santana, Gilberto Lucas, que é presidente da Fundação Hospitalar. Estamos falando sobre vários assuntos. A Fundação Hospitalar, que tem uma responsabilidade, tem um trabalho muito grande em relação à saúde em Feira de Santana, principalmente a saúde da mulher. Mas não é só a saúde da mulher, não. Tem outras ações importantes que são desenvolvidas pela Fundação Hospitalar em Feira de Santana. Eu vou pedir aqui licença a Gilberto Lucas, que está aqui com a gente. Eu vou às ruas de Feira de Santana agora com o nosso repórter J. Bezerra. É que a PLB convocou paralisação dos professores, decidido em assembleia na última semana, para esta terça-feira, dia 28 de julho. Paralisação hoje e amanhã, convocada pela PLB. O município de Feira de Santana, através da Secretaria de Educação, desde ontem está avisando nos veículos, nos meios de comunicação, que hoje vai acontecer aulas normalmente. O nosso repórter já circulou algumas escolas de Feira de Santana e chega com as informações aqui no Primeira Página, J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Um abraço, Meri. Estamos de volta aqui direto do bairro Baraúnas, Avenida Riachuelo, e funcionamento na Escola Municipal Coriolano de Carvalho, Avenida Riachuelo, permanece em sua normalidade. Até o momento, permanece em sua normalidade. Conversamos agora há pouco com a diretora da unidade, ela falou que as aulas vão permanecer normal. Vizinho à Escola Coriolano de Carvalho, na Baraúnas, creche da Rede Municipal da Guimar Silva. Essa creche também é da Rede Municipal e vai permanecer em sua normalidade, de acordo aqui a portaria. Então, finalizando aqui, duas unidades da Rede Municipal de Ensino, em Feira de Santana, bairro Baraunas. Essas duas unidades estão funcionando normalmente na cidade de Feira de Santana. Tiogenol, dores do corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tiogenol. Tiogenol, um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade. A notícia acontece aqui.
Sete horas e 30 minutos, 7h30, valeu, Jota Bezerra, vamos acompanhar aí como é que vai ficar. Claro que prejudica. No momento que o sindicato convoca a paralisação, a gente sabe como é, geralmente as paralisações ocorrem na maioria das escolas. Isso prejudica muito o andamento da rede municipal. Então, convocação hoje e amanhã, as escolas funcionando, pelo menos a gente já deu um giro, vamos continuar. Daqui a pouco, meu querido repórter J. Bezerra, vamos falar aí de outra unidade, para a gente saber, né, se vai haver aula, se não vai. Na semana passada, na última segunda, houve paralisação na maioria, não em todas, mas a maioria das escolas paralisar as atividades. 7 horas e 30 minutos, voltando a conversar com Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Gilberto, você falava aí de mais de 4 mil partos somente no primeiro semestre no Hospital Inácia Pinto, Hospital da Mulher. É o complexo, né? Os maiores hoje do Nordeste aqui em Feira de Santana. Não só partos, só falando de partos, são 4 mil. Se a gente for para outros atendimentos aí, aí só o laboratório que é da rede, você falou de mais de 40 mil.
40 mil exames.
Mais de 40 mil exames. Tem a parte também...
Por mês,
imagine. Tem a parte o ambulatório e outras áreas também que fazem parte do complexo aí. São milhares de atendimentos saindo do Jardim Cruzeiro, daquela região. A gente sabe que tem outras unidades como CMDI, Maria Quitéria, Baraúna e outros órgãos. Esses atendimentos, como é que a senhora administra tudo isso? A gente sabe que não é fácil, não é num local só. São unidades que estão em outras partes da cidade. Como é que é feito esse trabalho? Principalmente, eu acho que são duas unidades importantíssimas para a Feira de Santana, que são o CMDI. As duas unidades, essa que foi mais recente inaugurada, que funciona aqui pertinho até da nossa emissora, no bairro da Baraúna, que é o CMDI da Baraúna. Como é que está ali os atendimentos? Como é que estão esses atendimentos, Gilberto?
Bom, Berinaldo, é importante a gente até fazer essa reflexão, que eu me lembro que quando a gente implantou o CMDI da Baraúna, muitas pessoas perguntaram, e o CMDI da Maria Quitéria vai fechar? Vai continuar tendo produção lá? E aqui um dado interessante. O CMDI da Baraúna, o CMDI da Baraúna, nesse primeiro, por exemplo, nesse primeiro semestre, sim, realizou 49.467 exames, ou seja, quase 50 mil exames, né? Em seis meses. Quando a gente fala desses exames, é importante a gente reforçar que não é urgência e emergência, é exame de especialidade. Aí você vem aqui com as especialidades que a gente tem lá. Angiologista, clínico, consulta com cirurgião de cabeça e pescoço, mastologista, dermatologista, cardiologista, gastro, otorrino, ortopedista. Você faz a colonoscopia, endoscopia, densiometria óssea, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, mapa, eco, Holter, mamografia, biópsia, punção de mama, ultrassom e raio-x. E a mamografia, né? Então, assim, são só exames de especialidades nesse primeiro semestre. E aí, quando você vai para o CMDI da Maria Quitéria, que a gente achava que não teria essa produção, muitas pessoas perguntaram, a gente fez 39 mil exames. Ou seja, com várias especialidades. E aqui a gente implantou algumas direcionadas à saúde do homem, né? Cardiologista. A gente tem também a consulta com cirurgião de cabeça e pescoço. Endocrinologista, nutricionista, ortopedista, urologista, neuro, ecocardiograma, eletro, e agora, raio-x, ultrassom, e agora a gente está implantando também a saúde mental. Então a gente está colocando, contratou a psicóloga e o médico psiquiatra, que vão acompanhar também a saúde mental dos homens, né? Então é um serviço novo no ambulatório ali no CMDI da Maria Quitéria. Então são duas unidades que praticamente quase 100 mil exames de especialidade no primeiro semestre. Então são duas unidades importantes no município, na rede de saúde. E quando a gente vem também agora para o CMPC, que é o Centro Municipal de Prevenção ao Câncer, mais de 35 mil exames realizados no primeiro semestre na parte de prevenção ao câncer, né? Então, foram vários serviços implantados novos nesses dois anos. Eu pedi para fazer um levantamento aqui, mas a gente tem, por exemplo, lá no CMDI da Maria da Baraúna, que não tinha o otorrino, o cardiologista, né, que a gente implantou, a parte também do CMDI da Maria Quitéria, que a gente colocou aqui, a saúde mental, endocrinologista, urologista, que a gente implantou. E a gente vem fazendo um levantamento para que a gente possa implantar serviços novos nessas unidades, né? Gilberto, como é que você faz esse levantamento? Por exemplo, a gente faz um levantamento de 3 meses, quais são as especialidades que está tendo mais dificuldade de marcar. Eu dou um exemplo aqui, a gente estava conversando desde recentemente, no ambulatório de saúde da mulher. Hoje eu tenho dificuldade em 3 especialidades e a gente está fazendo um levantamento para ampliar, que é pré-natal de alto risco. Eu tenho uma demanda enorme, porque pré-natal de alto risco, a gestante fica vinculada com a gente até os 9 meses, né? Então, não é uma consulta e depois ela não retorna. Ela tem um acompanhamento. Então, a maioria dos nossos médicos, ele atende o retorno e mais 2 consultas a mais, vamos dar um exemplo, né? Então, porque a maioria dos retornos fica sendo acompanhado pela mesma médica durante os meses de gestação. Planejamento familiar, eu tenho uma demanda enorme, né? E urogineco. São especialidades, a parte de saúde mental, a psiquiatra, a gente conseguiu aumentar para outro vínculo com ela, com a mesma profissional. Então, eu vou ter mais um turno de atendimento com a médica para poder ampliar, porque também tinha uma procura muito grande. Por exemplo, urogineco. Se eu querer agendar agora o urogineco, eu só tenho vaga para novembro, tá? Mas eu não acho profissional especialista, é uma especialidade difícil, né? A médica, ela se forma, ela faz residência em ginecologia, obstetrícia, depois ela faz a outra especialização em urogineco. Então, a gente vem conversando com a profissional se ela tem condição de aumentar mais um vínculo com a gente, né? Porque ela já ela já atende lá no ambulatório, mas é difícil achar. Então, a gente vem fazendo esse lema, neuropediatra. Eu me lembro que há 2 anos atrás a gente tinha 3, hoje eu tenho 5 neuropediatra. Né? Então, porque neuropediatra também é uma especialidade que a gente tem um número grande de procuras na unidade.
Gilberto Lux, o CNPC, que faz um trabalho aí que eu acho importantíssimo também, inclusive encaminhando e até realizando as cirurgias. Como é que é feito todo esse procedimento lá? É diretamente, as pessoas vêm através do setor de marcação? Como é que esses pacientes são encaminhados para lá? A gente que vê um número muito grande de pacientes ali diariamente.
O Centro Municipal de Prevenção ao Câncer, a gente tem os agendamentos via rede do município, Central Municipal de Regulação, né? Então, há um acompanhamento importante. A gente tem pacientes, por exemplo, que ficam vinculados naquela unidade. Eu vou dar um exemplo aqui. O paciente, a central agenda um urologista, né? Na consulta, esse urologista, ele já identifica um possível câncer de próstata, né? Então, ele já solicita, por exemplo, algum exame específico ou a biópsia. Então, a gente hoje faz um atendimento na rede que não deixa esse paciente, por exemplo, sair da unidade para marcar essa biópsia de próstata, dando a garantia dele marcar na própria unidade, já que o médico solicita. Porque muitas vezes, se esse paciente ele sair lá do CMPC e para voltar, por exemplo, para a rede básica, ele não consegue o agendamento, demora, e às vezes ele não retorna, né? e aí já é tarde demais. Então, quando a gente vincula ele já e já agenda na própria unidade, ele já sai com o atendimento dele, isso é mais rápido, né? E a gente precisa dar essa garantia da prevenção, né? A mesma coisa de mama, né? A gente faz a mamografia lá no CMPC, no CMDI da Baraúna, mas a gente tem a biópsia já agendada com o próprio profissional, já é feito todo o rastreio naquelas unidades, CMPC, CMDI, e muitas vezes esse próprio, essa própria paciente ela só tem um nódulo de mama e o médico avalia e já opera no próprio hospital da mulher, quando o nódulo de mama, né, quando não é, a gente pode fazer maligno, né? Então a gente já opera no próprio hospital da mulher. Isso a gente consegue ter um resultado rápido, né? Nas campanhas a gente consegue ter um resultado rápido. E quando é identificado o câncer de mama, de próstata, colo de útero, às vezes o colo de útero, existe procedimentos que fazem no próprio CMPC, que é um NIP, né, uma cauterização, e essa paciente é acompanhada pelo próprio CMPC, mas quando é identificado, assistente social da unidade já encaminha para a unidade de referência para o tratamento, né? Mas ela já sai com o resultado da biópsia, com acompanhamento do profissional especialista.
A nossa ouvinte aqui, a dona Hidra, quer saber se vai ter mutirão agora no segundo semestre. Tem algum programado?
Sim, sim. A gente tem aí... A gente vai ter um agora em agosto para a saúde do homem, Dia dos Pais, né, no CMDI da Baraúna. A gente vai ter em outubro um mutirão pediátrico, que a gente faz sempre usando o Dia da Criança. O outubro rosa e depois o novembro azul. Então a gente vai ter esses mutirões sim no segundo semestre.
Gilberto e Lucas, muito obrigado, viu, pela presença aqui mais uma vez, sempre gentil, sempre atenciosa para com a Rádio Povo, a Povo FM. Muito obrigado e o espaço sempre aqui aberto para todos da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.
A gente agradece, Berinaldo, se coloca sempre à disposição e aqui já faço, né, já vou pedir aqui o espaço para ver agora no início de agosto, para a coordenadora do Banco de Leite vir falar um pouquinho do Agosto Dourado, né?
Com certeza.
Da campanha do aleitamento materno, que é muito importante para você. A imprensa ajude a gente nessa divulgação, né, em relação à doação de leite materno.
Aí conversamos com Gilberto Lucas, presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. O Alberto Henrique, nós vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já. É o Primeira Página até às 8 horas da manhã com muita informação. É tradição no jornalismo baiano. É o que mais cresce em audiência em toda a Bahia. O intervalo é rapidinho e o nosso WhatsApp continua liberado para você participar.
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol,
O azulzinho que te fortalece e informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia. Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava humilhando aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Está ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia a toda a equipe do programa e ouvintes. Eu vim aqui chamar a atenção aqui ao DENIT, BR-116, Feira de Santana, Santo Estevão, Feira de Santana, várias crateras, vários buracos. Aí eu vim aqui chamar a atenção ao DENIT. Não tem como transitar, trafegar nessa BR-116, Feira Santo Estevão Feira. Bom dia a todos.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, Rádio Povo. Bom dia especialmente hoje para Gilberto Lucas. Aqui que está falando é Nascimento, marido de Cris. Essa mulher aí, meu irmão, eu admiro muito o trabalho dela, a correria dela. É uma pessoa que merece estar onde está, porque tem trabalho prestado para a Feira de Santana. Obrigado, Berinaldo, bom dia. Jesus te abençoe, Gilberto, e continue te abençoando. Um abraço.
Ouviu na Povo, é verdade. Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete horas e 46 minutos, 7h46, tá? O povo tá com a gente, o povo participando. Ó, eu não quero nem falar mais nessas BRs, viu? É 116, é 101. A 101 até que as condições um pouco melhor. Mas a 116, meu Deus do céu, viu? Aí nesse sentido aqui, Santo Estevão, é uma tragédia. Agora, a pior de todas é a 324. Aí, vocês têm que pedir a Deus, né? Quando for em Salvador, em qualquer cidade da região, né? Para ir voltar em paz. Todos vocês aí que estão agora nesta rodovia, nas outras também, mas especialmente na BR-324, né? Que Deus possa aí proteger todo mundo. Porque pense numa rodovia com a situação, com um asfalto péssimo. E não resolve. Não adianta. Aí tem que tirar tudo, fazer novamente. Fazer tudo de novo. Não adianta recapear, tapar buraco, que aí não tem jeito. Agora há pouco já teve capotamento na BR-324. É todos os dias. É automóvel, é caminhão, é carreta. Não é brincadeira não, viu? Problema seríssimo dessa BR-324. São 7 horas e 48 minutos, 7 e 48. Vamos voltar a Jota Bezerra. Hoje a PLB convocou paralisação dos professores para a rede municipal hoje e amanhã. Hoje e amanhã paralisação. A Secretaria de Educação do município de Feira de Santana está avisando que as aulas, desde ontem, vão acontecer normalmente. Tivemos agora o nosso repórter em unidades do bairro Baraúna, segundo as informações, aulas normalmente. Não sei se todos os professores vão estar presentes, tem isso. A escola está aberta, alunos estão na escola. Mas aí fica um fogo cruzado, né? Para os pais responsáveis, manda ou não manda os alunos. Nosso repórter já está em outro ponto da cidade com mais informações. J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Meri, estamos de volta, de volta. Estamos no Jardim Cruzeiro, Rua Andaraí. E a escola municipal, essa escola é da rede municipal, Godofredo Filho, funcionando normalmente, os professores chegando, alunos também, pais de alunos, enfim, a diretora está ao meu lado. Fala seu nome aqui, Pro. Um abraço, bom dia.
Patrícia, professora Patrícia.
Sim, como é que está o funcionamento nesse dia?
O funcionamento está normal em todas as turmas, as professoras decidiram não fazer, não aderir à paralisação, não. Aí o funcionamento está normal, tanto pela manhã como pela tarde.
Essa unidade é do ensino infantil, é isso?
Só educação infantil, é de grupo 2 ao grupo 5, crianças de 2 a 5 anos.
Então, funcionamento em sua normalidade, isso, nesta terça-feira.
Terça e quarta, funcionamento normal.
Agradeço sua participação e um abraço da equipe da Rádio Povo. Muito. Parabéns aí pelo trabalho que a senhora vem fazendo aqui à frente da Escola Municipal Godofredo Filho, recém-reformada, né?
Isso, era do Estado, o prédio passou para o município. Tem 4 anos que nós estamos aqui.
Agradeço sua participação e um abraço
da
equipe.
Bom dia.
Então, em sua normalidade, Beri, noticiamos aqui que a Escola Municipal Godofredo Filho, Rua Andaraí, esse cruzamento aqui é Andaraí com...
Nazaré.
Com a Rua Nazaré. Bairro Jardim Cruzeiro em sua normalidade, nesta terça-feira, em Feira de Santana. Tiogenol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervo, estômago e Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Ao vivo, direto do bairro Jardim Cruzeiro, reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Primeira Página. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
R$7,51. Tá aí o retrato, né? Pelo menos nas escolas. Essa, inclusive, o Godofredo no Jardim Cruzeiro. Segundo a diretora, funcionando, todos os professores compareceram. A gente não sabe, claro, a rede é muito grande, Deise, é muito grande, né? A gente não... Estou falando aí, são quantos alunos? Mais de 50 mil, né?
Mais de 50 mil
alunos.
Mais
de 50 mil, né? São... A rede municipal é muito grande, então a gente não sabe. Aí o retrato, pelo menos nas unidades que nós fomos, que o nosso repórter compareceu, as aulas funcionando normalmente nesta terça-feira na rede municipal, na rede municipal. Não sei, em outras escolas maiores também, que tem muitas unidades aí grandes, né? Bem maiores do que o Godofredo, e a gente não... Mas vamos buscar essas informações, estamos acompanhando hoje, durante todo o dia. 7h52, a informação não para aqui na Povo FM, desde antes de você. Deixa eu falar aqui do Taiu Caroba, que é o depurativo natural, que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiu Caroba, tenha certeza, onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Vá hoje mesmo na farmácia, aí pertinho de você, aí na sua cidade, e peça o seu Taiu Caroba, Deise.
O Tribunal Superior Eleitoral receberá representantes diplomáticos em reunião para explicar o funcionamento da urna eletrônica e o sistema eleitoral do Brasil no dia 17 de agosto. De acordo com o tribunal, o encontro irá ocorrer na sede do TSE, dando continuidade às ações de transparência voltadas para a comunidade internacional. Esta manifestação ocorrerá após o candidato do PL à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, divulgar informações sobre a urna eletrônica que já havia sido desmentidas anos antes. As declarações do senador levantaram questionamentos sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O senador afirmou que o equipamento utilizado nas eleições brasileiras foram de Smartmatic, uma empresa que se associa ao sistema eleitoral da Venezuela. O episódio em questão foi visto por críticos como um retorno de uma estratégia. Então, no próximo dia 17 de agosto, o TSE ordenou que representantes diplomáticos de diversos países estejam aqui no Brasil para falar sobre o funcionamento das urnas eleitorais.
São 7h53. O sargento da Polícia Militar da Bahia, Alan Rocha Espínola, ele está internado desde a última sexta-feira, dia 24, após sofrer um acidente durante uma ronda de rotina nas dependências da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador. O militar bateu a cabeça enquanto utilizava um de ciclo durante o patrulhamento e recebe atendimento no Hospital de Brotas. Recebeu atendimento. O caso repercutiu entre integrantes da corporação e reacendeu questionamentos sobre a segurança do uso de ciclos nas atividades de policiais ostensivo. O Deise, para atualizar, o ciclo é aquela... Parece a patinete, não. De ciclo? Esse eu nunca...
Deixa eu ver aqui. De ciclo.
O policial estava fazendo a patrulha nas dependências da ALBA, né? Da Assembleia Legislativa, quando caiu, bateu a cabeça, está internado. É aquele que o pessoal usa nos shops, aquele que tem duas rodinhas. Tipo, você fica em pé.
Ah, sim.
Fica em pé.
É como se fosse um carrinho.
É um carrinho, só tem duas rodas. Um eixo só, duas rodas.
Mas tem que se equilibrar.
Sim, aí qualquer um aqui, se vacilar, aí o policial bateu a cabeça, está internado em um hospital de Salvador. Aí tem que ter muita prática, não
é?
Muita prática. 7h55, 7 horas e 55 minutos. A gente estava falando aí das BRs aí, muitos acidentes registrados nas últimas horas aqui na nossa região, viu, Alberto Henrique?
Muito bem, Berinaldo. 5 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas após uma série de acidentes ocorridos entre domingo e segunda-feira aqui em Feira de Santana e municípios da região. O primeiro caso aconteceu no domingo, no quilômetro 4, na BR-324, nas proximidades da passarela do Conjunto Viveiros, isso aqui em Feira de Santana. E segundo a PRF, o homem morreu no local após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia. Outro caso aconteceu, Berinaldo, em Conceição do Coité, sentido Serrinha. Na ocasião, um homem de 59 anos morreu após bater a motocicleta que pilotava em uma retroescavadeira em um trecho da BA-409. Já em Riachão do Jacuípe, um jovem de 19 anos ficou ferido após capotar o carro na BA-120, no trecho de Riachão do Jacuípe, na região Cinzaleira. E em Conceição da Feira, Berinaldo, na madrugada desta segunda-feira, um homem de 47 anos morreu em uma colisão lateral entre um carro e uma carreta nas mediações do quilômetro 189 da BR-101. A vítima foi identificada como Marcos de Souza Santos e, conforme a PRF, o Marcos e o motorista retornavam de Porto Seguro, onde realizavam um serviço de manutenção de elevadores e seguiam para Camaçari, a cidade onde eles moravam. Testemunhas digam que ele possa ter cochilado no volante. E para terminar, em Sátiro Dias, também na manhã desta segunda-feira, um casal morreu após um acidente de motocicleta em um trecho da BR-233, no povoado de Baixa Preta, zona rural do município de Sátiro Dias. A rodovia liga as cidades de Sátiro e Iambupe, Berinaldo.
7 horas e 57 minutos, a notícia aqui internacional: um terremoto com magnitude 7.1 atingiu o Japão nesta terça-feira, dia 28, e gerou um alerta de tsunami. Causou queda de prédios e casas e deixou ao menos 50 feridos. O terremoto teve seu epicentro em terra próxima da cidade de Kumamoto e Uki, na ilha de Kyushu, no sul do país. Segundo a agência meteorológica japonesa, o tremor teve profundidade de apenas 10 quilômetros. E o Japão, um alerta de tsunami para ondas de 1 metro foi emitido pela agência. O terremoto japonês foi tão forte que foi sentido até na Coreia do Sul, com relatos de pequenos tremores também na Coreia. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo, com um tremor ocorrido pelo menos a cada 5 minutos. E o detalhe, a gente não sabe ainda todas as informações, mas diferentemente do terremoto que ocorreu aqui na América do Sul, né, na Venezuela, milhares de mortes, o Japão já é um país preparado. Toda a infraestrutura, todas as construções, eles, vários, né, dezenas de terremotos já atingiu o país, e eles já são preparados. As construções, a engenharia, você vê que um terremoto com uma magnitude fortíssima, terremoto, 50 feridos, mas não temos ainda informações sobre mortes. Mas, com certeza, não vai chegar nem perto também, muito longe, né? Os países aqui da América do Sul não têm essa estrutura, né? Essa infraestrutura, essa engenharia para suportar grandes terremotos. 7h59, Deise Campos, um bom dia para você. Até amanhã.
Bom dia, um abraço a todos e até amanhã.
O Alberto, muito obrigado, até amanhã.
Um abraço, Berinaldo, a todos, até amanhã.
7h59, muito obrigado, viu, gente? Obrigado por escolher mais uma vez o Primeira Página, por escolher a Povo FM para você se informar. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. 9h30 da manhã tem ele, meu querido Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Continue aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Notícia acontece aqui. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Escolas, cursos e muito mais.
Já quero também.
Viver melhor é com o SESI. Informações 713255-6500. Consulte serviços disponíveis na sua cidade.
Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 713505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem...
O Jornal Metrópole desta semana traz como destaque vidas destruídas pelas bets. Reportagem traz relatos de quem teve a existência arruinada pelas apostas online e de quem conseguiu escapar de um fim mais trágico. E ainda, nova multa de R$600 mil da Anvisa expõe rotina de sujeira e riscos à saúde no ferry boat. E tem também, bicharada invade metrô de Salvador com frequência e provoca sustos em passageiros. E mais, disputa pela bola de ouro tem muitos craques no páreo e nenhum franco favorito.
Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole.
Atenção emissoras associadas para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais
de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
8:04, Nardelli Gomes.
Olá, minha gente, bom dia. 8:04 na Rádio Metrópole. Estamos começando agora o Jornal da Bahia no ar, nessa manhã de terça-feira, dia 28 de julho. Daqui a pouco, Mário Kertes aqui no comando do Jornal da Bahia no ar. Vamos juntos até às 10 horas da manhã. Ele está chegando, não vem sozinho. Não vem sozinho, está acompanhado. Vou esperar que ele chegue e me levantarei para cumprimentar a presença que veio nos visitar aqui no estúdio hoje.
Ilustre. Eu vim devolver o povo da Bahia.
Bom dia, governador.
Essa preciosidade. Sexta-feira eu estou aqui, tá?
Vai se sentar um pouco?
Não, sexta-feira eu volto.
Sexta-feira.
E o vice-governador Geraldo.
Vamos tirar foto, né?
Ah, vamos tirar foto no ar. Epa, ai que beleza.
Jornal da Bahia.
Abraão.
Aí, Abraão, vai pra Pedra Preta. Vou não, doutor Mário.
Muito obrigada às presenças ilustres.
Acompanhe aí no YouTube, youtube.com/portalmetro1. Participe, 35055000 é o telefone, também é o número do WhatsApp para sua mensagem, para o seu áudio. Doutor Mário Kertes de volta ao seu horário matinal e eu estou colado, não é verdade, colega Mário de Melo Kertes?
Rapaz, não se colhe menor. Tá se colando.
Rapaz, eu recebi aqui hoje de manhã.
Essas coisas me emocionam, sinceramente. O governador mandou me dizer ontem que ia passar aqui 7:30. Mas que não ia dar entrevista. Que ele queria me dar um abraço. De alegria de eu ter voltado para esse horário. Elogiou muito Casimiro, né? Mas ele fez questão. Aí nós conversamos poucos minutos na minha sala, tomamos um café, e quando ele disse que ele tinha um compromisso, eu fui levar ele. E ele disse: não, eu é que vou levar você no estúdio. E veio.
Oi, todo mundo viu aqui.
É uma figura humana,
é verdade.
Extraordinária, né?
Diferenciado, como de Geraldinho, é. Vice-governador.
Pois é, rapaz. Muito obrigado, meu amigo Jerônimo, meu amigo Geraldinho, candidato a vice, Luciano Suede, secretário de comunicação. Eu confesso a vocês que eu começo esse programa assim com muita emoção, não é? Porque é bom a gente ver que nós estamos sendo governados e candidato. A convenção dele vai ser sábado agora, inclusive com a presença do presidente Lula. Vai ser uma eleição boa, eleição é uma oportunidade da democracia se manifestar. Agora, realmente, fantástico. Obrigado, Jerônimo. Você é um ser humano diferenciado, completamente. Pode ter certeza disso. Não dependo de você, de nada, mas tenho uma profunda admiração por essa figura. Mas vamos trabalhar, não é? Aragão, você já informou os meios de comunicação.
Vou repetir, doutor Mário, 35055000 é o telefone da Metrópole, também é o número do WhatsApp para sua mensagem e para o seu áudio de 30 segundos, por favor.
E eu tô começando de novo aqui, todos os dias de manhã, já perturbei o programa das 6, perturbei o programa de Nardelli às 7, e estou aqui agora, e nós vamos direto para São Paulo. conversar com a figura que eu gosto muito, Fábio Zanini, jornalista, editor da coluna Painel da Folha. Rapaz, como vai você? Você tá bem?
Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes. Tô bem, saudade de falar com você. Faz algum tempo que a gente não conversa, né? Estamos tudo bem aqui. Bom te ver firme e forte aí, acompanhando um pouco mais aí, mais uma eleição que se aproxima, né?
Rapaz, se eu fosse falar agora, Fábio, quantas eleições eu acompanhei, vocês vão de pensar até que eu participei da eleição do rei Arthur.